Eu sou apologista do confronto físico.
Espero que a minha mãe esteja a adorar esta parte da
É, por isso
conversa.
é que a tua mãe não se vem cá meter.
Coitadinha da minha mãe, a
Senão
minha mãe nem se mete.
já só leva com um pau nas costas. Até entrar à porta a começar a falar, trau, leva logo uma mocada, vai logo a piar lá para fora.
Oh, Paulo. Olá a todos, malta.
Olá, boa noite.
Pela terceira vez a começar este podcast.
Sejam bem-vindos a mais um podcast.
Mais um no meio de mil.
Porque há muitos.
Existentes neste momento.
Obrigado por ouvirem este.
É?
Estamos muito satisfeitos.
Vamos agradecer todos.
Vamos agradecer outra vez.
Todos os episódios.
Não, porque isto todas as semanas está melhor.
Verdade, é pá, olhem. Sem palavras, pronto.
Eu não consigo descrever este momento. Não tenho palavras para descrever este momento.
Vai chorar. Estás a ver? Era nestas alturas que dava jeito de ter vídeo para as pessoas verem.
Não
que
vai
um
haver
homem
vídeo.
Sensível.
Eu não quero vídeo. Pá, se metes vídeo, tens de desfocar a minha cara para eu falar à vontade.
E distorcer a voz também.
Não, não, isso não é preciso. Podem saber que sou eu. Não podem estar a ver a minha cara.
Mas porquê?
Qual Epá, é o teu problema? Fico tímido.
Pronto, está bem. Por um lado é melhor.
Ou então filmamos só a ti.
Era mais trabalho para mim. Já que sou eu que edito. Penso, pá, realizo, produzo
tu pensas,
este podcast.
Sim, mas eu estou a trabalhar para a nossa independência financeira.
Exato, obrigada, Paulo.
Não percam, pá, para a semana vamos vender uns cursos de Forex.
Epá, é mentira, ninguém vai vender cursos nenhuns.
E de cripto, vamos vender.
Ah, sim.
Vamos
sim.
vender, pá, porque pá, eu vou alugar um Ferrari esta semana.
Ah, Paulo, estás tão chato.
E vão pensar que eu estou rico e pá, eu vou vender um curso ou dois. Depois vou
Sim.
ficar rico depois de vender o curso.
Olha, a verdade é que eles têm criaram a sua, o seu rendimento.
Pá, criaram.
Se é eticamente...
É, deixaram foi dois ou três a viver debaixo da ponte, não é?
É verdade, mas, pronto, é isso. Se é eticamente...
Não é ético.
Exato, se é eticamente aceito ou não.
Vamos começar já por aqui. Isto nem era suposto, não é? Isto foi
não,
só...
Não, isto... Não sei porque estamos
Sou
a falar
eu
disto.
Aqui a...
O Paulo está muito aleatório.
Estou.
Mas podes falar do perrengue da semana que desta vez és tu.
O perrengue da semana... Não foi grande perrengue da semana.
Eu acho que foi interessantíssimo.
Achas que foi?
Eu estou chocada até agora.
Epá, é assim, eu não tenho... Pronto, eu vou contar o que é que aconteceu. Queres contar tu?
Mas porquê que tem de ser o perrengue vem de ti, homem?
Pronto, então eu vou contar. Eu estou de licença em casa, não estou a trabalhar. Tá. Mas houve greve no trabalho, no meu emprego.
E o Paulo foi.
E eu, pá, como sou solidário com os meus colegas, eu
e
fui à greve
próprio,
para
né?
a luta. E comigo também, não é? Claro. Nós estamos todos na luta e fui, e assim também aproveitei para dar uma voltinha de moto sem a Ruth me dizer: oh, mal, não podes sair, tens de ficar cá em casa. Pronto,
e aproveitou
aproveitei,
os seus momentos de liberdade.
Fui dar o meu giro, né, até ao meu trabalho, que estava cheio de saudades. E pronto, cheguei, estava um bom ambiente, estava toda a gente concentrada à porta.
Estavam a gritar.
Não, não, aquilo estava uma cena
não gritaram,
pacífica.
Queremos
não,
condições.
O que nós temos que ver... Epá, é assim, eu nunca fui a uma manifestação, né?
Não.
Não, nunca fui assim a uma greve, foi a primeira vez na minha vida. Epá, e gostei,
tu
habituava.
Tu não ias para aquelas greves à porta do liceu? À porta da escola?
Isso não conta.
Contra as aulas de substituição?
Fui, e há todas. Sempre que havia, eu ia.
Pois claro.
Essas eu ia, mas esta no
trabalho
no mundo
é
laboral, vá.
Nunca tinha
feito greve, nem ido a uma manifestação. Epá, e foi engraçado.
Foi.
Sim, sim. Foi engraçado, estava tudo a correr bem, pá. Pois aquilo estava assim meio um convívio.
Sim.
Havia lá um grelhador, o pessoal estava lá. Pá, houve gente teve lá bué de horas, não é? Eu
sim,
cheguei
exato.
Lá já.
Agora justifiquem-se.
Eu cheguei,
Ruto, para
eu
no meio.
Cheguei lá a meio. Então imagina, estás num sítio em que não há grande coisa ali à volta, não é? E eu vou. E as pessoas estão lá já há bué de horas e iam almoçar onde? Iam chamar o Uber Eats para lá. Cada um chamava o Uber Eats.
Sim, eu percebo, mas acho
Pronto.
Que não é muito...
Não, eu acho que é. Isto deve acontecer em todo lado.
Desculpa, eu nunca ouvi,
oh, Ruth,
numa
deve...
greve, estarem a gritar.
Ruth, isto não é uma manifestação na Sim, Assembleia.
Espera aí,
não...
espera aí. Tu estás a fazer greve à porta do teu trabalho, né? E estás a gritar, queremos condições. Queremos condições.
Ninguém estava a gritar.
O Jacinto trouxe o cabrito. Já
oh,
trouxeram
Ruth,
as sandálias.
Ninguém estava a gritar.
Desculpa
tipo,
está bem, mas tava... não vais assar o frango enquanto estás a pedir
ninguém precisa de gritar.
Condições
tipo,
de trabalho.
Basta não ir trabalhar. Está ali a posição marcada. E
então,
estamos lá para ver
ajudas.
Que estamos lá. Pá, ninguém estava acorrentado às grades. Eu não saio daqui. Eu não saio. Pá, não aconteceu
não,
nada dramático.
Pois não, claro que não podiam estar acorrentados. Estavam a grelhar bifanas. Exato. Estavam a grelhar bifanas. Tipo, não, espera. Em que mundo é que estão no meio da greve a comer bifanas e pão e sei lá, não sei, a beber cervejas ainda.
Pá, nem toda, para a minha defesa, que é que nem toda a gente fez isso. Eu não bebi nada.
Está bem, mas estava lá para beber.
Pá, nós somos todos maiores de idade, portanto bebemos todos cerveja.
Isso, tipo, é o contexto. Estás tão mal, olha, toma aqui uma bifana,
não é? Não, nós não estamos assim, ninguém está mal. Isto, há coisas, tu tens que ir ler os pontos, não é? Porque é que houve esta greve, não é? Está
bem, eu estou a falar é do conceito, eu acho que isto é ridículo. Bem,
o mas conceito continua. É insatisfação.
Ok, pá, pois o que é que
eu posso comer uma bifana insatisfeita.
Está bem, pronto, então Jacinto está em greve, mas lembrou-se de trazer o fogareiro.
Sim, não sei se foi o Jacinto, alguém levou um fogareiro.
Ele não matou, meu.
Eu nem sei quem é o Jacinto.
Exato, nem eu.
Pronto, e estava tudo fixe, tudo nice, estava fixe, até havia música e tudo.
Estou a gozar. Agora era o fogareiro, era o baile, então. Está tudo bem.
Epá, e passado um bocado, estava lá, né, na luta, com os meus colegas, epá, e chegou o carro da polícia. Chegou um carro da polícia e eu, ui, agora pá, devem vir para aqui só ver se ninguém se porta mal e não sei o quê.
Claro.
Pá, e saiu um jovem apressado do carro, lá direito às pessoas. E,
um jovem polícia, não é?
E eu não, epá, não me apercebi, também não tinha nada a ver com isso, ninguém veio falar comigo, portanto, eu não gosto de me meter nesses filmes. E então a conversa, pelos vistos, foi... Recebemos uma denúncia que vocês estão a fazer uma fogueira.
Estás a ver?
Estás a pensar,
tinha tudo para correr mal.
Yeah, nós vamos para aqui largar fogo a carros e caixotes do lixo enquanto não nos derem o que nós queremos. E, pá, não, não tinha. E depois ele disse, ah, é um fogareiro. Ah, está bem. E foi-se embora. E meteu-se no carro e foram todos embora. E, pá, mas acho que a pessoa que fez a denúncia não deve ter ficado muito satisfeita. Então deve ter ligado outra vez a dizer que não podíamos estar a grelhar a carne também lá à porta.
Pá, mas faz espaço sentido, público. Né? Não é? Está bem, mas...
Eu não sei se é permitido, não é?
Tu mas... até para vender castanhas assadas tens de ter uma
ninguém
licença.
Estava ali, não havia rifas, eu não tinha que ir ali à cabaninha pagar em dinheiro para tirar uma rifa e comer bifana. Ali era, não tipo, ninguém ali, pagou
é
nada.
É uma greve, deem-se ao respeito.
Não é comércio, meu.
Eu estou já a dizer, olha, se há colegas teus de trabalho... Ridículo.
Não é ridículo.
Fazerem greve e andarem lá a sabe fãs.
Olha, podíamos ter feito greve e ter ficado todos em casa e ninguém ia trabalhar. E não, foram marcar
mas
a posição.
Mas tipo, é uma cena solene, meu. É uma cena que tens de estar ali, não podes estar ali a fazer uma festança e a comer e a beber, não.
Olha, quando houver greve de enfermeiros, eu vou lá. Vamos prosseguir.
Pronto, foi isto. Façam não. greves
e façam greves, lutem pelos vossos direitos e se puderem, levem um grelhador.
No caminho, como uma bifana.
Lá vem um grelhador, um fogareiro.
Espetacular. Pá, a temática de hoje, Paulo, eras tu que tinhas de trazer. O que é que trouxeste?
A temática de hoje?
Sim.
A temática de hoje?
Eu sei qual é a temática de hoje.
Nós falamos sobre isso, estava-me a dar uma branca. Qual é a temática de hoje? Elucida-me, por favor.
Pois, a próxima vez escreves no telemóvel.
Da próxima vez eu trago tudo certinho.
Estou para ver.
Eu comprometo-me.
Então é assim, nós encontramos um canal no YouTube que vai para festas e basicamente o rapaz, o dono do canal, é um moço que vai entrevistar pessoas nas festas.
Sim.
Digo já que no meu tempo não havia festas daquelas.
Ou então tu não ias.
É American Pie e qual é a outra? Era uma qualquer em Vila Moura.
Não, a outra ele estava de férias em Vila Moura.
Depois foi para um festival. Pronto, ele vai assim, vai, corre as festas vais e os festivais. Mas o nome do jovem. Posso dizer, não?
Diz lá, faz lá publicidade.
É o Broa TV. Acho que ele tem poucos seguidores para o trabalho que faz. Eu até acho piada.
O trabalho é bom, o trabalho.
Eu gostei. Por acaso acho que o rapaz até tem piada. Pronto, eu estou a falar nisto porque no canal do Broa ele fez um vídeo que acho que foi... Acho que foi na festa, foi no American Pie, não foi? Sim. Foi essa?
Qual é que era o vídeo?
Que eles perguntavam... Não, foi em Vila Moura, pronto. Perguntavam qual era o date perfeito.
Ah, que aquela disse... Ah, o date é tipo...
ir para a praia.
E sim, ao fim da noite, ver o pôr do sol. Sim, tipo... Quem é que vai ver o pôr do sol ao final da noite? Se calhar vejo o nascer do
sol.
Eu
sei que é malta mais nova e isso, mas também não gosto de generalizar, porque eu gosto de acreditar que se interpelassem outras pessoas, que iriam responder de outra maneira. Mas uma coisa...
Ele interpelou bastante gente.
Que me chocou, bué, foi que... Bem, eles fizeram, ele fez esta pergunta tipo a montes de pessoas, mais raparigas, né? Porque era, pronto, qual seria o date perfeito. E tipo, ninguém teve a cena de dizer date perfeito é que a pessoa certa, estás a ver? Diziam todos, ah, é num restaurante, é num cinema, é numa praia. No cinema
ninguém disse.
Whatever, não é, nem that's not my point.
Na praia não, porque eu não vou arranjar.
Porque eu ficava toda suada.
Para suar, fico suada.
Opa, tipo, eram respostas deste género e eu fiquei bem chocada.
Já viste a rapariga a ouvir isto?
Opa, que me perdoa, que me perdoa.
Sim, mas teve graça. Epá, mas perdoa, se estiveres a ouvir, perdoa-nos. Mas foi engraçado. Eu não vou arranjada e fico toda suada.
É isso, tipo, e ninguém respondia que tinha mais a ver com a pessoa, não é? Do que propriamente com o sítio ou com a atividade que fossem fazer. E isso fez-me um pouco.
São jovens, meu, cheios de sangue na guerra, querem a jantar fora e sair à noite. E
mas
isso.
Não é.
Nós já não temos idade para isto, meu.
Pá, desculpa lá, eu nunca tive. Eu sou a pessoa que uma vez adormeceu nos bancos do Urban.
Isto é o confronto de gerações.
Alguma vez adormeceste? Teus...
O quê?
No banco numa de uma discoteca?
Não, claro que não. Então eu vou para ali sair à noite, vou gastar dinheiro e vou
eu
dormir.
Eu adormeci.
Um guilão, um hotel.
Eu adormeci.
Pronto, é pá.
Pronto. Epá. Mas fiquei triste.
Ruta velhota. Ficaste triste porquê? Por causa disso?
Sim. Porque achei que as pessoas já não se importam com
mas
o que
mas eu acho que as pessoas estavam a perguntar, não era... Era como é que era, quando ele pergunta como é que era o date perfeito, acho que era tipo um sítio para irem, uma cena para fazerem, não é tanto...
Sim, mas a cena é, olha, eu vou-te perguntar uma coisa, se errares, já sabes o que te acontece. Onde é que foi o nosso primeiro encontro? Para perceber onde é que eu quero chegar.
Foi no banco de trás do carro.
Ei, a Gandalf Drabão, tão mentira, não foi nada.
Não, foi no da frente.
Pronto, está bem, exato, e queres dizer como é que foi?
Sim, estava a chover...
Tu estavas de gorro.
Estava frio.
Estavas de gorro a ouvir uma música boeda.
Boeda boa. Tu achas. Epá, já não lembro qual era.
Era a dizer I'm in love with a Coco.
Tu, era o que havia no
era
mundo.
O que havia o quê?
É, foi propositado.
A Rita, que é uma das minhas melhores amigas, foi-me levar lá porque ela estava com medo, estava com mais medo que eu, né? E disse.
Sim, porque tu és a Ruta destemida.
Eu não estava com medo, mas ela realmente
não
ficou com
medo. Não estava com mau aspecto o suficiente?
Tu estavas com bem de mau aspecto, mas pronto, sei lá.
Ruta, eu tenho mau aspecto, o que é que há para...
Tava, tinhas acabado de rapar o cabelo.
Estava bem de frio.
Com um gorro na cabeça, com umas olheiras até ao joelho e ouvi música de caroche.
Estávamos em dezembro, não é? Estávamos em dezembro. Não, minto, já estávamos em janeiro. Estávamos em janeiro, um frio de rachar. E eu não podia.
Não, estávamos em dezembro.
Não, já estávamos em janeiro.
Já tinha passado Natal?
Já, e o ano novo, sim.
Está bem. Pronto, estás a ver. Não, mas onde eu quero chegar é.
Sim, achas que foi um primeiro date de algum... Não fomos jantar fora.
Não fomos jantar fora, não foi nada de coisa e olha, 8 anos depois eu continuo a aturar-te.
Ainda não tenho 8 anos, ainda falta um mês.
Está bem, pronto. Epá, desculpa, 7 meses.
Não, é quando fizer 8 anos tu vais estar a dizer que temos 9. Tu és sempre assim, a apontar para si.
11 meses e ainda continuamos aqui. Não foi um date maravilhoso, aliás.
Não, foi maravilhoso. Foi maravilhoso.
Não foi. Primeiro eu pensava que ia ver o teu cão, tu mentiste. Disseste que ias levar o cão, eu à espera do cão e o cão não estava em parte alguma. Parte incerta.
Epá, também. Então eu tive que. Pá, o cão não quis ir.
Pronto, mas isto para vos
não
dizer...
Não ia obrigar o cão a ir?
Que eu fiquei... não ia só obrigar o cão a ir.
Não, coitado, até ele não queria ir e ia obrigá-lo.
Claro. Pronto, isto para vos dizer que eu fiquei um bocado... Pronto, deixou-me...
Ficaste triste.
Deixou-me desiludida.
O que se passa nestas gerações.
Acho que não
mas
tem
se não
a ver
foi mais
geração.
Grave, vais lá ouvir aquilo. Há lá cenas
sim,
que são bem mais assustadoras.
Porque eu às vezes penso...
Mas estão engraçadas. Por acaso está engraçado.
Não, está engraçado, podem ir ver, mas às vezes fico um bocado assustada. Tipo, é porque faz-me mesmo.
Sim, fica
ainda
assustado.
Por cima nós temos uma filha.
Fica assustado que tenho ali uma filha.
É
né?
Isso, é isso.
Mas ela.
Dá vontade, tipo, do género, de onde é que são estas festas que é para irmos morar, tipo, para longe.
Não, mas eu, quando ela for a essas festas, eu também vou.
Que horror, meu. Imagina lá o que é teres ido sair à noite e a tua mãe ao teu lado. A tua mãe, meu. Imagina
mãe,
lá a tua mãe.
Não
no meio do
o meu pai sequer imagina, agora a minha mãe não.
A tua mãe ia adorar.
A minha mãe havia de ser bonito. Mas o meu pai alinhava se eu lhe dissesse. Por acaso nunca disse, mas se eu dissesse, eu acho que ele alinhava.
Paulo, ir sair com o pai ou a mãe é tipo não. Ou não.
O meu pai chegou a isso aí com o meu avô.
Tá bem, mas eram outros tempos, não é?
Chama-me tio.
Chama-me tio? O teu avô disse chama-me tio para o teu pai? Malandro!
Pá, eram outros tempos.
Sim, mas lá está, eram outros tempos. Hoje em dia, tipo, vais sair à noite e não vais levar os teus pais.
Pá, só se for.
Imagina o meu pai a sair à noite. O meu pai era outro que adormecia no banco do Urban, com certeza.
Pá, há pessoas que não têm
Não,
perfil para sair à noite.
eu acho que o meu pai mal saía à noite. A minha mãe tem mais ar disso. Mas o meu pai não. E a tua mãe a sair à noite seria
Não,
uma tragédia.
minha mãe era uma tragédia.
Desculpa lá. Estás com vergonha?
Não, não,
Eu
não,
gosto muito da tua mãe.
está bem, mas eu não,
Mas
também
seria
não
uma
estou
tragédia ver a tua mãe a sair à noite.
também não estou a ver aí sair à noite.
Pá, é que os pais
Há
têm.
pessoas que tu olhas e dizes que pá, é incompatível.
É, tipo eu sou incompatível com saídas à noite. Eu só de pensar fico cansada.
Mas convidasse a minha mãe para ir ali à biblioteca, ela provavelmente
Oh, uma excursão a
uma
Fátima.
excursão a Fátima, ela ia,
Exato,
alinhava.
aí ela ia. E
Agora,
encaixava.
sair à noite,
Não, isso não.
não pode ser.
Pronto. Assim, fiquei triste. Não acho que seja uma coisa geracional. Acho que tem a ver com. Pronto, se calhar ele também usou as respostas mais tipo.
Mais picante.
Exato, é isso. Opa, que aquilo às vezes era muita. Desculpem-me lá o termo, mas aquilo era uma ganda badalhoquice. Até não
Ah,
é?
por acaso estava um bocado ajavarado.
Ai, pá, muito mal.
Mas está a ver, mas entretém, estás a ver?
Não,
Tu
não,
ficas
é muito
ali.
engraçado ver. E eu acho que é quase. Eu olho para isto quase como uma experiência social. Porque eu vejo aquilo lá acontecer e eu penso assim, eu fico chocada 90% do tempo. Pá, a sério? Quantas raparigas já beijaste esta noite? Três! Tipo.
Sim, não sei.
Yeah.
Eia, mas houve um que foi brutal. Que o gajo chega lá e pergunta-lhe: então, isto aqui é fácil de beijar? É fácil.
Foi humilde esse moço, foi
Esse
humilde.
gajo é fácil. Então, mas em relação aos outros sítios, é mais fácil ou é mais difícil? É pá, se calhar é mais fácil. Isto foi naquela festa do American
Sim,
Pie, né?
sim.
E depois o gajo: então, esta festa aqui é mesmo. Estava o broa lá a falar, nisto vem uma rapariga, beija o outro na boca. E o gajo responde, pá, e ela segue o caminho dela, tipo, não, cada
Tipo
um
uma cena
passou lá.
mesmo
O
à
bro a ficar a olhar para a
toa.
câmara com uma cara bem estranha.
E a
É pá,
pergunta
lindo.
é: isto alguma vez te aconteceu? Estavas na noite e beijaram-te assim na boca à
A
toa?
mim?
Sim.
Mas que pergunta é essa, Ruth?
O que é que tem? Tu estás a fazer uma pergunta normal.
É pá, agora que falas nisso,
Fizeram-te
assim na
isso?
noite não, mas aconteceu no carnaval. Mas no
Olha, a
carnaval
mim nunca
aquilo
me
é.
acontecia
Tu
isso.
nunca foste ao carnaval?
Está bem, mas fui sair à noite e nunca me aconteceu isso. Mas acho
Isto
que é mais
acontece.
fácil acontecer. Porque lá está. Aqui é
As
um
mulheres
ponto.
é que têm mais
Não,
iniciativa.
não. Não é isso. Não é isso. Uma abordagem de uma mulher para um, de uma, ou seja, a iniciativa de uma mulher em beijar um homem sem autorização é muito melhor aceito do que o contrário, porque provavelmente se um homem beijasse uma mulher à
Sim, era um
toa,
escândalo.
era um escândalo e chamava-se a polícia.
Pá, era
Né?
escandaloso.
E o contrário já não acontece tanto
É
porque os
diferente,
homens
é.
gostam mais. Gostam
Ah,
desse
pá,
tipo
pois.
de.
É sexy.
É sensualão.
É sensual. Não é diferente, não estás habituado, não é?
Pois é, eu acho que
Quer
é
dizer, aquele
isso também.
rapaz parecia que estava habituado. O gajo, aquilo foi
Já
bué
respondeu logo,
natural.
tipo,
Aquilo foi
ué,
bem bué.
já.
Não, aquilo foi bué natural.
Foi, ele parecia que tinha nascido para
Mas
aquilo.
com ar descontraído e
Mas eu acho
tudo.
também que. Por exemplo, havia lá outras coisas também. Moças que diziam. Por exemplo, ai, perguntavam se preferia virgem ou playboy. Faziam perguntas.
Playboy tímido.
Sim, houve lá uma rapariga que disse que preferia um playboy tímido.
Vá-se lá saber o que é um playboy tímido.
Pronto, pode ser tímido na hora H, é o que eu interpreto.
Não, eu acho que deve ser. É tímido fora da hora H. Na hora H não deve ser tímido.
Não, eu digo na hora H, mesmo tipo ali na cena.
Aí pensei que era outra
Porque
hora H.
um playboy não pode ser. Como é que é?
Agora estou confuso.
Então, um playboy
Não, eu acho que o
parte do princípio que tem
Playboy.
muitas mulheres, não é?
Oh, Ruto, eu não sei o que é um
Ou
Playboy
homens,
tímido.
não é?
Eu não sei o que é um Playboy tímido.
Pronto, deixamos aqui esta questão para o público
Se alguém
responder.
souber o que é
Se
um
alguém souber o
Playboy
que é um
tímido.
playboy tímido, ou se fores um playboy tímido,
Sim,
por favor,
diz.
fala connosco.
Terei todo o gosto de ir visitar-te
Porquê?
para saber bem o que é um Playboy tímido. Oh, Ruto, eu nunca vi nenhum Playboy tímido. Pá, gostava de ver.
Eu acho que é isso, eu acho que é
Acho que é
tipo,
uma
ganda
espécie.
garganta, fala
Acho que é uma
bué, e estou
espécie
com
em vias
esta,
de
estou com
extinção.
aquela, e depois na hora H,
Não,
não.
isso não é um playboy tímido. Eu acho que deve ser
Porquê?
um gajo que faz as coisas pela calada. Estás a ver? Não deve ser tipo.
Eu acho que tu tens um
calminho,
amigo assim.
Calminho.
Eu acho que tu tens um amigo assim.
É pá, não sei.
Se tenho. Sabes ou não. Quem é que eu estou a falar?
É pá, não sei.
Não sabes? Ó oh, Paulo, eu não vou dizer o nome, mas tipo, tu podes dizer se sabes quem é ou não, né?
Epá,
tipo, por não, favor.
Sim, mas ele não considera se que é um playboy. Epá. Mas tipo, faz as cenas tipo, ninguém pela sabe nada.
Pois é isso, eu acho que é um bocado isso. Talvez seja esse o termo. Mas pronto, e depois para além disto, tu não viste, mas eu acompanhei a Experiência, que é um programa novo que dá na... Não vou dizer porque não sei.
Dá na televisão.
Dá na televisão nacional.
Pois, eu não vejo televisão.
Sim, mas estavas aqui, tu é que não estavas a tomar atenção nenhuma. Eu estava a dizer...
Porque eu estava a olhar para aquilo e vi que aquilo era uma merda.
Não, eu estava a dizer, aquilo. Paulo, por favor, toma atenção que isto é fixe para falarmos no podcast. E ele, está bem, está bem.
Yeah, é
e não
ligou
nenhuma. Mas pronto, aquilo são vários casais.
Aquilo era uma merda. Eu vou dizer o que eu apanhei. Havia lá um velho, que com uma mulher velha... Ah, sim, com 50 e tal anos. Foda-se. É pá, desculpa lá. O gajo,
desculpa, pai.
O gajo saía à meia da noite para ir encornar a mulher, não é? Mas tipo, isto não foi uma vez, nem duas, nem três. Pelo
não,
que eu percebi,
várias,
pelo pouco que eu ouvi, o gajo encornou a mulher bué de vezes.
Uhum.
E depois ela meteu-o na rua. Sim. E o gajo nunca mais quis saber dos filhos.
Não, acho que não foi bem
pá,
isso.
Pronto, até pode ter
acho
tentado...
Acho que foi um pai um bocado ausente, mas...
Não, foi um pai bastante ausente. Ele estava a dizer que não gostava, que até que era do que mais se arrependia, além das traições, era ter sido um pai ausente.
Ok.
Então e a mulher estava ali a ponderar perdoá-lo.
Olha, eu vou dizer uma coisa
só
aqui.
Para ganhar aqueles 10 mil euros do programa, ou que raio é. Eu não sei quanto é que é, mas...
Não sei também.
As pessoas sujeitam-se a esta merda?
Eu estou a dizer que perdoar uma traição, seja um homem ou uma mulher, é uma atitude extremamente altruísta. E eu admiro muito uma pessoa que consiga perdoar no verdadeiro sentido da palavra. Não é tipo perdoar para andar sempre a tirar à cara cada vez que se chateia, é uma traição. Porque eu não consigo conceber na minha cabeça como é que alguém volta a confiar. Pronto, era isto que eu queria dizer.
Sim.
Agora, se é certo, se é errado, se eu perdoava traições, provavelmente não. Porquê? Porque nunca mais iria conseguir ter o mesmo tipo de relação.
Sim,
às vezes eu penso nisso. Eu penso que se calhar se tu me traísses, espere, aguarde, por favor.
Tô
já vai.
Ansioso.
Eu sei. Está aqui numa ansiedade para me responder. Eu acho que se tu um dia me traísses, e pronto, eu sabendo, né? Porque a gente nunca sabe, mas se eu soubesse, eu acho que o maior desgosto era eu saber que nunca iríamos conseguir voltar à relação que temos hoje, porque por muito que tu saias ou vais para ali ou vais para aqui ou eu sei que está tudo ok, não, eu não desconfio. E acho que a primeira vez que tu abres essa porta e tipo abres os olhos da pessoa para isso, que tens esse, ou seja, que é uma possibilidade que consegues trair, acho que tudo muda, estás a ver? Era isto que eu queria dizer, obrigada.
Eu acho que a confiança não dá para voltar, não é? Acho que depois de trair não dá para voltar a confiar na pessoa. Eu não conseguia perdoar.
Porque toda a gente erra, toda a gente erra, toda a gente tem um deslize.
Teve um momento de fraqueza e tudo mais, mas eu acho que tipo, quem trai uma vez, trai duas, trai três.
É verdade, eu acho.
Tipo, vai voltar a trair. Epá, e há gente que vive disso, não é? Há gajos que têm duas e três famílias e têm vidas paralelas.
Yeah.
E eu não sei, tipo, é tão. Epá, às vezes aturar uma mulher só é tão difícil.
Uma mulher ou um homem?
Epá, não, eu estou a falar de uma mulher porque é o que eu
é
sei.
A tua realidade.
Né? É a minha realidade. Eu vejo gajos com duas famílias, às vezes nos filmes e na realidade, né? E tipo, eu só ter que te aturar já é difícil.
O gasto de energia.
Epá, e com filhos, de um lado e do outro. Epá,
mas porquê? Porque provavelmente essas pessoas também não são, pronto, pais tão presentes.
Tipo, têm vidas,
pais ou mães tão presentes.
Têm tipo vidas que viajam bué e não sei o quê, e depois estão tendo família num sítio e outra noutro. Epá,
sim,
mas
sim,
é bué.
Exato.
É bué estranho.
Agora, isso também, isto por causa, porque é que estávamos a falar do programa? Porque eu reparei que a maior parte dos problemas eram os homens que tinham traído as mulheres.
Pois, pá, não sei. Eu naquele não tive programa. Com muita atenção. Mas eu não tive com muita atenção. Eu vi que esse, o gajo, traiu a bué da vez.
Havia um casal que também, aquela moça que tem cabelo curtinho.
Epá, eu não sei. Eu vi que uma... Eu só ouvi o gajo a dizer que ela deixava-o pelo café.
Deixava-o pelo
sim,
café.
Sim, que ela trocou-o pelo café. Sim, sim.
Os que eram aqui da zona?
Sim.
Ah, era?
Mas acho que o gajo também fez umas merdas. Epá, eu não tive com atenção àquilo, Ruth. Não, não...
que nesse programa dei a experiência, a maioria das pessoas, ou a maioria das problemáticas entre os casais é porque os homens traíram as mulheres, pronto.
Não, pronto, os homens são os predadores, pá, e andam sempre à caça. Acho que a maioria, é pá, eu acho que é mais fácil para os homens trair do que para as mulheres. Não tens a fazer essa cara, é pá, é a minha opinião.
Porquê?
É pá, eu acho que é mais fácil, acho que os homens, isto não é 100%, não é tipo a 100%, né? Mas eu acho que os homens traem mais que as mulheres, têm mais facilidade, não precisam ter uma ligação emocional,
okay,
para trair. É pá, e acho que as mulheres, não digo que sejam todas, né? Não há, isto não é exato, mas eu acho que as mulheres têm que ter sempre, epá, a grande maioria tem que ter sempre alguma
ligação.
Alguma ligação, já. Yeah. Mas acho, estamos tipo, a falar... as mulheres quando traem normalmente é tipo porque o namorado ou o marido não quer saber delas, não lhes dá atenção.
Sim. Mas bem, os homens traição, às vezes traem quando a mulher... Não estamos a falar de envolver sexualmente. Estamos só a falar de, tipo, traíres a pessoa com quem estás.
Sim, sim, sim.
Achas que uma mulher...
É mais difícil. É mais difícil? Eu acho que é mais difícil, já. Yeah.
Mas eu também acho, eu tenho outra justificação que não essa, da ligação emocional.
Então,
eu acho que a represália para uma mulher que trai o marido ou o namorado é maior do que para um homem.
É pá, é capaz.
Porque mais uma vez o homem vai levar palmadinhas nas costas.
E vão gozar um bocado com ele.
E, não, e é tipo quase uma cena em gozar. É
pá, ela vai o corno.
Oh,
é, pá, é verdade, os homens fazem isto, as mulheres não, mas os homens fazem.
Fazem.
Pois fazem.
Acho que as mulheres também fazem.
Não sei, mas os homens fazem. Oh, o gajo, aquele gajo é um corno.
Então, e também dizem isso das mulheres, pronto. Eu acho que também dizem. Estás a olhar para mim com essa cara?
As mulheres dizem isso uma das outras?
Sim.
Acho que não. Acho
ai, a corna de não sei de onde.
Acho qual que as dizem? Mulheres preocupam-se mais com a roupa, que se está bonita ou feia,
ai, pá,
do que se ela é corna ou não. Os homens gozam, bem.
Não, não.
Ser homem não é fácil, pá. O que é que tu pensas?
É, claro. Não, eu acho que não. Acho que o patriarcado...
Sim, o homem se calhar ia atrás. E aquele gajo, o gajo é lixado, meu. O gajo,
yeah.
O gajo não para.
Olha aqui pronto, não posso dizer nomes, mas eu não vou dizer.
Ah, já, já. É, pá, não vais
sabes falar... quem é que eu estou a falar?
Sei.
Pronto, por exemplo, né? Era casado.
E esse gajo
foi... Era todos os dias. Até yeah. Eu até recebi uma mensagem.
O gajo é um predador?
Não, e tu chegavas a encontrá-lo no ginásio e vias.
Já, yeah, vi uma vez uma ou duas cenas do gajo assim meio estranho.
Com mulher em casa, tipo, é uma cena do além.
Yeah. Epá, gajos são
predador. Vamos ali para a sauna.
Eu não sei se foram para a sauna. Sei que foram para a piscina ou para a sauna.
Mas estão a ver o estilo, né? Não, e acho que uma mulher não é tão fácil de fazer.
O gajo é um predador. O gajo é um predador. Esse gajo é um predador.
Porquê que o homem trai, Paulo?
Epá, porque às vezes acha. Eu acho que às vezes. Epá, eu não sei, né, Ruto? Não sei, mas. Estás-me a querer apanhar aqui nesta pergunta.
Não! O que é que leva um homem a trair? Epá, tu que és um homem.
Pode haver várias coisas. Porque seria? Pode haver várias coisas. Falta de sexo em casa, por exemplo.
Uhum.
Né? Pá,
mas tipo, porquê que para um homem...
A cena da mulher nunca ir à procura do homem, tipo, haver uma...
Não se sentir
uma
desejado.
Jovem, haver uma jovem qualquer a dar-lhe atenção e a arrastar percebo. A asa para cima
okay.
dele.
Ok, e em casa a mulher não mostra desejo, não mostra interesse
e ele... E é sempre ele atrás dela.
Ok, ok.
Como outro que eu vi no outro dia. Este ano tentei fazer sexo contigo 365 vezes. Consegui fazer 20. Isso é todos os dias do ano, não é? E o resto
quem é que disse
dias...
isso?
Ah, boa da vídeos disso. E depois vem tipo as desculpas que ela inventou.
Ei.
28 vezes, dói-me a cabeça.
Ei, acala-te.
33 vezes, está muito frio.
A sério?
43, está muito calor. Epá, não... Sim, mas é gozar. Mas é, eu acho que aquilo é gozar. Ah, não, não, isso okay. É gozar. Mas tem piada, é uma piada.
Não, mas eu também percebo, eu consigo perceber o que...
Mas eu acho tipo um
porque
homem...
Porque também... Se...
Um homem que seja muito... Agora estou a falar.
Não, já pensa. Não estavas, mas está bem.
Já não estava? Estava. Um homem que esteja sempre atrás da mulher, não é? E...
Constantemente receba negas.
E podem ser válidos os motivos da mulher não querer. Não coisa. Isso tem que falar entre eles para resolver a situação.
Sim, mas eu entendo, porque se calhar fosse a mulher a ser rejeitada essas vezes todas... Mas estão sempre a
rejeitar, nunca vai à tua procura, né? Nunca, tipo, estás sentado no sofá, chega lá e mete a mão na perna, assim, de forma sensual. Epá, isto faz parte, Ruth.
Acende uma velinha.
E não é preciso acender a vela, tipo, a mulher tem que procurar também, não pode ser sempre o homem ali, anda cá, anda cá, hoje é dia. Epá.
Eu percebo, o homem também tem de se sentir desejado, não é?
Yeah, eu acho, o homem tem que se sentir desejado.
Porque senão também vai ter tendência a procurar isso noutra mulher, mas não seja para a festinha no ego.
Eu acho que isso é o que motiva a maior parte dos homens, né? E o resto, epá, sabe,
também tem os homens que não têm esses problemas e
mas tens gajos que gostam bué de pinar e andam sempre à procura disso. O que é que... Não sei, mas eu acho que a maior motivação deve ser essa. Não ter...
Sim, mas porquê que, por exemplo, para um homem faz-se isso sem, às vezes, peso na consciência? Eu acho que uma mulher, eu estou a generalizar.
O meu avô traiu bué da vez a minha avó. Não tenho problema nenhum de dizer. Sim, o meu avô ia com o meu pai para a discoteca e dizia para lhe chamar tio. Né? Epá, e a minha avó sabia, e a minha avó sabia disto.
Sim, mas a história também era diferente. Pronto,
há outros contornos e tudo mais. Mas traía bué da vezes.
A tua avó também tinha ali questões de saúde. Mas o meu avô,
tinha questões de saúde e tudo mais. Mas a cena do meu avô sempre foi o cuidar da minha avó. Né? A minha avó é que foi, apesar disto.
Providenciava para a tua
avó. Não
estou
a dizer que está bem, não estou a dizer que está mal, mas tipo, a minha avó teve problemas de saúde e o meu avô esteve sempre do lado dela.
Aquilo era quase um acordo.
A vida toda era tipo um acordo, né? Só que essa parte do casamento ele ia fazer.
Estava negligenciado.
Ele fazia fora do casamento. Pá.
Porque estava negligenciada dentro do casamento. Sim. Não era culpa de ninguém, mas isso acontecia. Não, eu conheço, por exemplo, a história de um casal que era, tipo, eles eram incríveis juntos. E eu lembro-me perfeitamente deles, eram casados há imenso tempo. E ele traiu-a. E a relação era, tipo, incrível. Aquilo foi uma cena mesmo... Pronto, uma cena que aconteceu. E a solução que arranjaram foi ela também o trair. Ou seja... Ele traiu-a com uma mulher.
E voltou a ficar igual?
E voltaram a ficar juntos. Eles estão juntos ainda hoje.
E estão satisfeitos um com o outro?
Pá, não sei, não acompanho de perto a relação agora.
Eu acho que ia ser bem estranho.
Mas sei que foi essa a solução que eles arranjaram. Olha, se estiverem a ouvir as patinhas, é o Kinder que anda aqui a dançar. É
para aqui.
Mas foi essa a solução que eles arranjaram. E pronto, e... No fundo, eu sempre me fiz alguma curiosidade, porque eu... Pronto, sou uma pessoa que não consegue estar com ninguém sem uma ligação emocional, mas nunca tive. Mas eu acho
que é por isso é que é a tal história.
Mas está bem, mas tu estás a falar do meu
não
exemplo.
Não são todas as mulheres, né? Mas acho
sim,
que
como
grande,
não são todos
acho
os homens.
Que, e pá, e, sim, e se calhar cada vez vai mudar mais isto, né? Porque com uma cena da testosterona, as mulheres quase têm mais testosterona que os homens.
Os
homens ao longo dos anos têm vindo a diminuir os níveis de testosterona e as mulheres está a aumentar. Portanto, acho que há de chegar uma altura que sou a nível de pensamento e
está
parecidos, não é? Então são os homens que vão trair mais dificilmente, precisam de uma ligação emocional, e as mulheres não.
Não, eu acho que as mulheres... Pronto, isto generalizando, né? Estamos aqui a generalizar, é toda a gente diferente. Mas acho que sim, acho que eu concordo que para uma mulher talvez seja mais difícil trair, não só pela questão... Da ligação emocional, mas também por toda a carga, a consequência que vem depois. Acho que uma mulher antigamente como tipo as divorciadas, estás a ver? Tipo antigamente uma mulher divorciada era uma vergonha. Tipo há 30 anos atrás nas terras mais pronto, nas zonas mais interiores aquilo era uma loucura, uma mulher divorciada. E hoje em dia já não é assim.
Concordo.
Estamos a caminhar também, para o caminho certo.
Também concordo.
Caminhar para o caminho. Lamento a redundância.
E agora? Estamos a subir para cima.
A conclusão daqui é só esta. Não traiam.
Pois não, convém.
Não traiam não porque, mesmo que para um homem seja uma cena, uma necessidade ou uma coisa
avisem de antes, digo.
Avisem antes? Não.
Não, falem sobre isso.
Antes. Falem sobre isso, já.
Pá, provavelmente vão se divorciar depois. Pá, mas falem sobre isso.
Mesmo para um homem... A traição, o envolvimento sexual seja algo que não signifique nada em termos de profundidade, em termos sentimentais, saibam que para uma mulher isso significa e que a vão magoar. Se não se conseguem controlar
os vossos impulsos,
ao menos pensem que vão ferir profundamente a outra pessoa e que, pronto, isso por si só já deve ser um motivo de não o fazerem, pronto. Consultório sentimental.
Então vamos a isso.
Recebemos aqui
algumas
questões.
As do último eram boas. Estavam umas boas questões.
Ok, então agora é assim. Tenho aqui uma que é um bocadinho no seguimento daquilo que estávamos a falar.
Bem, eu hoje não me vejo livre desta parte das traições. É isso?
Não.
Estão sendo no seguimento?
Calma, não me deixaste falar. Porquê é que os homens se incomodam com o body count das mulheres quando o body count deles é muito superior?
Epá. Olha, sinceramente não sei responder a isso. Mas eu acho que isto é cenas antigas. De, ei, sim, aquela mulher já teve com bué de gás, grande meretriz.
Ninguém diz meretriz.
Não, já, mas é para não estar a ser muito agressivo, né?
Está bem, pronto.
Mas eu acho que é por causa disso. Isto é tipo conversas dos pais que passam para os filhos, yeah, e os filhos com os amigos, falam uns com os outros. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Epá, eu não vejo, tipo... hoje em
problema,
dia
uma
pessoa mete isso na mesa e diz, epá, já não é...
O que é que isso interessa? Na prática...
Desde que a pessoa... Epá, podem pensar... Epá, também há outra coisa. Também podem pensar, ah, também já teve tantos, depois se não tiver satisfeita comigo, empalito.
Então, mas isso goes both ways, não
é? Sim, mas, então, mas tu queres...
Uma mulher também pode pensar nisso do homem. Mas
preocupas-te é com o teu lado, não é?
Então,
mas o quê? Mas...
Do not agree. Não concordo com
pronto,
isso.
Certo. Não temos que concordar em tudo,
não
é?
Não concordo.
Mas tipo, o homem pensa logo, e a grande vergonha, vamos chamar a corno depois, se eu for traído.
Então, mas o facto de uma mulher ter vários parceiros sexuais não quer dizer que vá trair. Como um homem com vários, várias parceiras sexuais, também não quer dizer que vá trair.
Não me estás a escutar com atenção.
Não, se calhar não.
Eu disse que não tinha nada, que nem sabia responder a isso. Não foi?
Porque para ti não tem importância.
Pá, para mim não faz, não tem grande importância.
Sim, porque imaginem, na prática, o que é que isso importa?
Não,
né?
Faz sentido.
O que é, pá, que muda na pessoa?
Acho que se calhar, tipo, sendo muito superior, pronto, acho que não há grande moral, mas se for inferior, às vezes pode ser medo, está a ver? Tipo, um homem que tenha tido 2 ou 3 parceiras e a mulher teve 15, não é? Se calhar ele vai ficar um bocado, e agora só o que é que eu vou fazer? Não vou para lá fazer figura dura. Se o body count dele for inferior ao dela.
Ou seja, uma insegurança do, yeah, do homem, mas porque fosse, ela já é mais experiente.
Mas se for superior, tipo, acho que... Mas não faz sentido, né? Tipo, tu tens de estar preparado para as duas coisas, né? Se queres, uhum, andar nessa... É como uma traição. Um homem que trai, uma mulher que trai, tem que estar preparado para ser traído a seguir.
Exato.
Ou durante. Portanto...
Sim, isso é verdade. Eu acho que... Imagina, se a tua relação começa com uma traição, por exemplo, se namorasses com uma rapariga que tinha trocado o ex por ti...
Sim, sim.
Isso sim, por exemplo, a mim nunca antes me daria com segurança nenhuma.
Mas pode nunca ter traído o ex, não é? Pode ter sido uma cena...
Desculpa lá, mas...
Então, mas tu gostas dos filmes em que isso acontece. Aquele amor fugaz...
Não, eu acho...
Encolhe um para o outro...
Olha, para quem não sabe, eu estou a escrever um livro. Não sei quando é que vai terminar. Ah, desculpa, eu meti no microfone. Eu estou a escrever um livro e não sei quando é que vai terminar. Mas eu falo nisso.
Falas nisso do quê? De uma pessoa que tem uma pessoa
não
e depois arranja...
Não te fazes tanto.
Uma pessoa que tem uma pessoa e depois arranja outra pessoa.
De começar relações ou a possibilidade de começar uma relação com uma traição.
É pá, sim, deixa sempre a pessoa de pé atrás.
Sim.
Pronto, ok. Sim, mas há maneiras e maneiras disso acontecer, não é? Tipo, imagina que as pessoas... É bem, eu não sou um romântico, não pensem que eu sou um romântico, porque não sou. Mas tipo, tu vês na merda dos filmes que tu me obrigas a ver, em que isto acontece,
não
é?
Não.
Em que batem um no outro,
sim, tá
o
bem,
amor, mas... e depois ficam a pensar um no outro,
tá,
e acabam
bem,
por
podes...
se divorciar. É o que eu estou a dizer.
Não, mas isto não é uma traição.
Ah, é isso que eu estou a dizer. Não, se não traírem, não tem necessariamente que ser mau.
Não, mas eu estou a dizer...
É? A mulher tem um... O homem tem uma mulher e a mulher tem um homem.
Sim, e traírem-se.
Não, não se traíram.
Pronto, mas era isso que eu estava a dizer.
Apaixonaram-se. Mas okay, nos filmes eles traem-se.
Mas eu não acho bem romantizar as traições.
Mas tu gostas da merda, não, dos filmes e obrigas-me a ver.
Diz-me, diga-me um.
Não sei o nome.
Diga-me um.
Não sei. Tipo,
não, mas está um exemplo, não sei qual que estás a falar.
Epá, eu já vi alguns contigo em que essas merdas acontecem.
Desculpa, não estou mesmo a par.
Pronto, ok.
Não, eu sei, eu vejo esses filmes, mas não quero dizer que gosto.
Foge.
Não!
Pelos vistos gostas, obrigas-me a ver.
Mas qual, Paulo?
Não me lembro do nome.
Então, porque não existe?
Existe.
Deixar a falar do
existe
after.
Sim, existe.
Deixar a falar do after.
Olha, por exemplo.
Sim, mas eu nem gosto do filme. Eu gosto
do livro. Não gostas o quê? Não gosto. Então, o livro não é igual. Ela não encorna o gajo. O Choninhas.
Ela,
então, ah, mas gostas, né? É bonito, é romântico. Ela é,
não acho bem, essa parte.
Palito aos choninhos.
Paulo, as pessoas não veem o gesto que estás a fazer. As pessoas não veem que estás a fazer com isso.
Eu estou a ficar demasiado chateado.
Pronto, tudo bem.
Vamos passar à frente.
Sabes porque é que importa tanto para os homens o body count quando o deles é muito.
Pronto, já respondi isso.
Concluí, deputado.
Eu acho que se for superior, é uma cena tipo. Mindset do grupo, sim, de família,
okay. Insegurança,
tipo do género, terem medo que o pai ou a mãe diga, tá, mas ela ainda a semana passada andava ali com outro e não sei quê. Pá, é tipo insegurança, a cena é essa, não?
Sim, mas é estúpido porque.
O Ruto é estúpido, mas é o que é, é o que temos.
Pronto, está bem, é a tua opinião. O que acham os homens quando é a mulher a dar o primeiro passo?
Acho que é fixe, não tem que ser sempre o homem a dar o primeiro passo. Olha, a Rutec deu o primeiro passo.
Opa, estás-te a passar?
Vieste sentar ao meu colo?
Eu sentei-me ao teu colo?
É verdade.
Não!
É verdade. Olha que é verdade, tu é que deste o primeiro passo, Ruth.
Está bem, pronto, deve ter
tu
sido.
Tu deste o primeiro passo.
Mas tu também precisas um monge.
Pronto, está bem, então, mas acho bem. Eu gosto.
Mas eu acho que não foi bem
não,
assim.
Eu gosto.
Não acho,
eu
não
gosto.
Acho.
Eu não, pode não é parecer, mas eu sou uma pessoa um bocado tímida. Portanto,
bem, comigo foste, não sei com as outras pessoas. Sou um playboy tímido. És um playboy tímido. Estás a ver? Não, eu, assim, tu eras um monge. Então, eu ia-me embora, de género, eu tenho uma consulta aos 5.
Yeah.
Eu ia-me embora, tipo.
Então vamos só sentar ao teu colo antes.
Tenho de despachar
vou
isto.
Vou só dar aqui um tuarca.
Isso foi tão mentira, eu não fiz nada disso. Tem que não estás a dizer que eu fiz uma leve.
Na altura ainda não sabia.
Desculpa, e não foi nada. Isso, meu, eu juro, não me lembro bem dos contornos dessa
situação. Tu
vieste
para o meu colo, não sei como, vieste para o meu colo. E depois eu desferi-te um beijo.
Não sei se foi bem assim, mas está
foi,
bem,
tenho
okay.
A certeza.
Aceito.
A minha memória
é
soberba.
Tudo bem, é pá, não me interessa.
Mas eu acho bem, acho que não pode ser só o homem, pá, e se querem igualdade em tudo, também têm que saber dar o primeiro passo, foda-se.
As asneiras, Paulo, vá. Ele em Bruxelas, eu em Portugal. Início de algo bonito, mas...
Mas o quê?
Vocês ouçam. Ouçam.
Quantos quilómetros são daqui a Bruxelas?
Eu sei, são 2000 quilómetros, eu ainda me lembro.
2033.
Ah, é ela por ela, olha, viste?
Então, olha, temos bastante em comum.
Pronto, é assim, o Paulo está a fazer este espetáculo todo porque nós começámos a namorar e eu uma semana depois fui viver para a Inglaterra e ele ficou cá.
Ah, é verdade.
E aqui estamos nós.
Foi algo bonito.
Foi algo muito bonito.
Tivemos
um ano
à distância, depois a Ruth não aguentou as saudades que tinha minhas e voltou para cá.
Foi isso.
Também este pedaço aqui sozinho.
Que era um diabo, não
é? Epá, funciona, se vocês quiserem, eu acho que funciona. É difícil, é bueda chato, sim. Nós tínhamos bueda discussões, eu era bueda chato com ela comigo.
Eras muito ciumento.
Mas eu se cá era mais, e há mais ciumento e tudo mais. Pá, mas funciona, se quiserem que funcione, funciona.
Sim, tem de haver muita paciência, eu acho que
acho que tem que acreditar em vocês. Acreditem.
Acreditem. Yeah. E tem de haver um deadline. Tem de haver de género, olha, se daqui a um ano quisermos
não
continuar...
Não, deadline.
Não, mas acho que devíamos ter tido, acabámos por ter. Porque tu
não,
ias voltar...
Disse que ia para lá.
Ou melhor, tu querias ir para lá e eu é que acabei por voltar para cá porque não queria ficar lá.
Obrigado.
Pronto.
Ainda bem,
hoje se calhar
lá
teria
está
sido
sempre
diferente.
A chover.
Sim, mas hoje se calhar teria sido diferente. Mas pronto, nós tínhamos, eu acho que um conselho que eu dou, tu dás outro. Mas o meu conselho para relações à distância é ter um deadline. Tipo,
epá,
um ano à distância e depois disso...
O meu é acreditem em vocês. Vai haver bué da gente que vai dizer ah, isso não funciona e não sei o quê, estão aí à distância...
Disseram-te? Quando começámos a namorar, disseram-te?
Houve gente que disse, já. Pessoas, pá, não vou dizer quem, mas houve pessoas. Eu não me lembro, houve gente disse na altura. É pá, no trabalho e assim.
Sério?
Sim, sim.
E tu, o que
é que... Eu disse, ah, já, está bem. Não, não é tipo coisa, mas é pá, há relações à distância nunca corre bem e não sei o quê.
Afinal...
E não sei quê.
Ah,
afinal até...
Olha, viste?
Estamos, safamos bem.
Nós somos um exemplo, e também conhecemos outro exemplo, os nossos amigos que agora vivem nos Estados Unidos.
E há, também tiveram algum tempo.
Também tiveram algum tempo à distância e também estão juntos agora. E ela foi para lá.
E estamos a contar ir lá vê-los, sim, para ver como é que está
vamos
tudo.
Vamos lá ver se conseguimos este ano ir lá. Mas é isso, olha, eu acho que o deadline
ajuda. O meu conselho é, acreditem em vocês. Yeah. Esqueçam o que os outros dizem.
Yeah. Às vezes cada são... um escolhe as linhas com que se cose.
Ai, meu Deus.
Mas é isso. Pronto. Sogra intrometida, mesmo com o filho a dizer não várias vezes.
Pá, dá-lhe um enxerto de porrada, meu. Eu sou apologista do confronto físico.
Espero que a minha mãe esteja a adorar esta parte da conversa.
É, por isso é que a tua mãe não se vem cá meter.
Coitadinha da minha mãe.
Senão já só leva com um pau nas costas. Até entrar à porta a começar a falar, trau, leva logo uma mocada, vai logo a piar lá para fora.
Oh, pau, que estupidez. Coitada da minha
mãe. Ah, pá, eu dou muito bem com a minha sogra. Atenção, por isso é que eu estou a dizer isto.
A minha mãe diz que ele é o genro preferido
pois
dela.
Pois é, porque será,
né? Só tem um, né?
Não há mais nenhuma.
Ah, pera, este é muito bom.
É uma pergunta. Tu estás a fazer um cagaçal, vais-me acordar a miúda.
Então é assim.
E vais ter que ir adormecer.
Isto é muito boa.
Então bora lá.
Gosto do ex da minha melhor amiga. Eu já passei por isso.
Já gostaste do ex da tua melhor amiga?
Já. Tu sabes?
Quem é o ex da tua melhor amiga? Ah, está bem.
Não é a minha melhor amiga agora, mas era na altura.
Está bem.
Gostei, foi tenso, foi dramático.
Tá bem. Epá, eu acho que não tem mal nenhum, sinceramente.
Eu também acho que não.
Mas, pá, pelo menos entre os homens isso não se faz. Deixa-se. É verdade. Vou dizer, os homens normalmente... Epá, isto é um código meu. O que queres que eu te diga? Ok, isto é um... não vais...
Tu fizeste?
Não era meu amigo.
Oh, vai cagar.
Pô, já tinha dado duas lambadas, meu. Como é que é?
Olhem, é assim. Eu vou-vos dizer uma coisa. O Paulo larga imediatamente o microfone. O Paulo era um arroceiro antes, tipo, andava à pancada por tudo e por nada, não percebo.
Epá, a vida é assim, meu.
Mas eu acho isso estúpido. Eu acho isso estúpido
não, porque, quando são amigos,
as pessoas
são amigos,
não se pertencem.
Ah, mas é um código, meu.
Não
é um
código.
Não, o quê? Tu estás a falar do quê? O que é que tu sabes? Tu és homem. Tu tens amigos, homens, és homem.
Tenho
então vai-lhes perguntar se eles vão ficar, se vão enrolar-se
tu perdes a oportunidade
amigo.
De ter um não grande vai... amor. Epá,
desculpa lá, ela também tem que dizer, é tipo um amigo ou é um conhecido, é uma amiga ou é uma conhecida?
É a melhor amiga.
Epá, então não te metas nisso. Não te metas
não
nisso.
Não concordo.
Epá, eu não sei.
Não
eu...
concordo.
Epá,
não.
Fala com a tua amiga, ela vai dizer que não faz mal, mas...
Vai fazer mal.
Não acredites, vai fazer mal. Sim, vão deixar de se falar.
Tudo bem.
E vão-se chatear.
Mas provavelmente em prol... E se for o amor da vida dela?
Não sei, será? Epá, eu não sei. Eu estou-te a dizer, o que... Eu só te posso dar o meu ponto de vista. O que é que foi? O que é essa merda?
Nada, eu estou tipo a
epá,
esta
se
conversa.
Fosse um homem, normalmente, não ia... Eu, se tu fosses ex do meu melhor amigo...
Quem é o teu melhor amigo? Ok, o Orwell, por exemplo.
Não acontecia. Garanto que não acontecia. Nem tinha ido ter conversa contigo. Tinha evitado logo essa merda. Pronto. Não tinha acontecido. Porque eu não tinha ido falar contigo.
Isso deixou-me um pouco triste.
Oh, a vida é assim,
não é? Não, a vida não é assim. As pessoas é que olham umas para as outras como
código.
Propriedades. Tipo, tu
não,
não
é propriedade. É. Não é propriedade.
Tipo,
não é propriedade.
Eu não pertenço à pessoa X. Eu não te pertenço.
Certo.
Entendes?
Certo.
Porque este sentimento de possessão sobre alguém...
Não é possessão.
É.
Não
és tu que tens em relação àquela pessoa, mas tu olhas para o teu melhor amigo e vês que ele possui aquela mulher.
Não, não vejo que possui aquela mulher, não é por causa disso.
Então é por causa do quê?
Não é dele possuir a mulher, tu eras namorada dele, não vou ter nada contigo, é tão simples quanto isso. Não é ele é o teu
não
dono.
Não era namorado na altura. Ela está a falar que gosta do ex-namorado.
Certo,
já
foi ex-namorado. Epá, tipo, há vários contornos. Foi uns beijinhos que deu, foi mesmo ex-namorado, foi uma cena séria. Epá, eu se fosse ex-namorado... Epá, eu estou a dar a minha opinião, Ruth. Queres que eu faça o quê? Não há
continua
certo nem
a dar
errado.
A tua opinião.
não há certo, epá, estas merdas não há certo nem errado, há o que as pessoas, pá, há o que acontece com a vida das pessoas. Eu não namoraria com a ex-namorada do meu melhor amigo.
Imagina
o quê?
Que eu era a ex-namorada do teu melhor amigo.
Isso era impossível.
Um beijinho, era ele, não isso aconteceu,
isso
mas...
isso era impossível de acontecer.
Isso era ok, mas vê o que é que está, vê o que é que está
tipo
em
jogo. Tipo do Aruil, do Sérgio, do Mário.
Beijinho, pá, Sérgio, beijinho, Mário. Pá, gosto muito de vocês.
Bajó, não aconteceria.
Olha, mas não é isso que está em causa.
Não acontecia, Ruth.
Como é que tu...
Tu estás-me a querer comparar. E não é justo isso que tu estás a fazer. Não é justo, isso é chantagem emocional. Tu estás a querer.
Não.
Tu estás a querer. Tu estás a querer que eu diga isto. Que eu não ia desperdiçar isto tudo que nós temos.
Sim.
Por causa de, uma, de um
porque
ideal meu.
Assim.
Sim, mas isso não
assim.
É justo. Isso não é justo.
Porquê?
É pá, porque não passámos por isso.
Mas podíamos ter passado.
Não podíamos.
Pois não, não podíamos.
Não, Ruth, porque não há maneira de ter passado por isso. É tão simples como, se fosses ex-namorada de um amigo meu, eu não ia falar contigo. Não ia meter conversa contigo e ia evitar fazê-lo. Pá, é tão simples quanto isso. Não se trata de...
Olha,
de...
eu não concordo.
É pá, foda-se. Então, mas tu não tens que concordar. É uma ideia minha. É um ideal meu.
Eu posso não concordar.
Pá, vamos fazer uma sondagem. Vamos fazer... Olha, esta semana fazes esta sondagem. Namoravas com...
Opa,
aponta aí. Namoravas com um ex-namorado...
Não preciso editar isto. Eu sei o que é que estamos a falar.
Com um ex-namorado, né? Ex-namorada... Do teu melhor amigo. É que não estou a falar do gajo que vem cá, do gajo que tu vês na rua passado 20 anos e ah, bah, então, não estou a falar disso, estás a falar do teu melhor amigo.
Okay, mas
estás a falar da tua melhor amiga.
Está bem.
Tu namoravas com o ex-namorado da tua melhor amiga, Ruth?
Eu namorei com o ex-namorado da minha melhor amiga.
Da altura. Agora, neste momento, tu vieste a fazer isso? De uma
não.
Pessoa que teve contigo estes anos todos?
Não, mas também porque não. Tipo, não. Depende, pronto, se fosses okay. Tu talvez.
Ok, não, Ruth, não. Não, porque não ias dar brecha para isso. Porque isto, epá, não sei, eu não posso dizer o que vai na tua cabeça, posso dizer o que vai na minha. Eu não fazia, é um ideal meu. Pá, o que é que... Meu e...
Agora vou eu dizer o que é que eu acho em relação a este assunto. Que, à primeira vista, isto é tipo uma cena bué... Falta-me a palavra. Que as pessoas julgam muito facilmente. Ei, a que traidora, ou que traidor, foi fazer isto à melhor amiga ou ao melhor amigo. Tipo, eu percebo que à primeira vista seja muito fácil nós cairmos nisso. Mas eu acho que as pessoas também têm de perceber que nós não somos uns dos outros. Eu não te pertenço, tu não me pertences. E por termos tido uma relação, por termos sido namorados lá atrás ou cá à frente ou whatever, tipo, eu não te declarei meu. Para sempre. Quer dizer, agora a minha melhor amiga e tu gostavam um do outro. Porque nós namorámos, espera aí, que toda a gente tem de sofrer. Quer dizer, a relação entre nós os dois não resultou. Não deu. Olha o egoísmo que isso é. Não, olha o egoísmo que isso representa para a vida de alguém. Pôr em xeque ou sacrificar a possibilidade de uma relação que poderia ser incrível porque as dos outros dois não resultou. Olha, então, e quando pôs as coisas em perspectiva, é justo? Para quem? Ah, não és meu e não és mais ninguém? Porquê? Em prol do quê? De uma lealdade? Quer dizer, o teu melhor amigo até já pode ter outra gaja. Ou outro gajo. Mas tu continuas com essa...
Precisas que eu te responda ainda?
Perante isto, tu achas isso normal?
Ruta, eu acho. Acho que quando é o... Epá, tipo, isto... Tipo,
que horror.
Como é que... Mas que horror o quê? Isto não é tipo olhar um para o outro e apaixonaram-se. O que eu estou a dizer é... Tu não podes comparar a nossa história.
Sim, mas
história.
Aqui já está... Olha, não
estou
a comparar a nossa história.
Não há que comparar.
Já
não
foi
que comparar.
Tarde. Ela já gosta dele. Ela epá, já gosta do ex da minha amiga.
Epá, eu não sei. Eu, se fosse eu a gostar da ex do amigo meu... Epá, eu não ia gostar da ex do amigo meu. Pronto.
Epá, parabéns, Paulo, porque tu controlas muito bem os teus sentimentos.
Não ia. Epá, não, tipo, imagina.
Vai cagar.
Eu não sei. Não,
olha...
Epá. Pronto.
Vai cagar.
Pronto, eu não sei o que é que eu faria. Pá, sinceramente, eu acho... Uma coisa... Pronto, volto a dizer. Eu não ia mandar mensagem, como fiz contigo, se fosse ex de um amigo meu. Pá, mas não sei se gostava. Pá, às vezes as pessoas gostam
sim,
enquanto...
Sim, mas às vezes barra-se
sim,
nas
sim,
pessoas.
Sim,
às vezes...
como nesses filmes de merda.
Que... Sim, está bem. Olha, às vezes trabalhas com pessoas. Às vezes as relações criam-se sem querer. Não tem de ser necessariamente tu ires atrás da namorada do teu, da ex do teu melhor amigo. Agora, se vocês se encontram, ou vão para a faculdade juntos, ou têm aulas juntos, ou encontraram sei lá onde, ou... Não interessa.
Epá, não sei. Não sei.
Já não estão juntos. Oh, Ruta,
epá, eu tenho as minhas cenas, tu tens as tuas.
Olha, eu não vou dizer o nome da pessoa que perguntou.
Então isto não está anónimo.
Obviamente, isto é anónimo, mas eu vou dizer que acho que é super válido.
Sim, houve a Ruta, olha, que eu não...
Não ouças o Paulo, porque o Paulo tem uma visão muito egoísta, desculpem lá, não ouçam. Isto não é justo para ninguém, não é justo para ti, não é justo para ele, não é justo para a tua melhor amiga, porque acabou, foi uma relação que terminou, não resultou, e porque não resultou, toda a gente vai sofrer, porque mais ninguém pode tocar na sua propriedade, é terrível.
Pá, os homens, a maior parte dos homens e as mulheres não pensam da mesma forma. Tá. Pá, eu digo que não penso.
Certo. Eu não concordo.
Certo, mas nós não temos que...
Vou abrir uma sondagem.
Isto não há certo nem errado. Tá. Isto não há uma resposta certa nem errada.
Então, e se fosse ao contrário?
Tu achas que vais mudar alguma coisa de me estares a dar este chá? Achas que vais... Sinceramente.
Não, estamos
de tu me estares a dizer isso, tu achas que vais mudar alguma coisa na minha mente?
Não, se fosse ao contrário.
Se fosse ao contrário o quê?
Então, se fosse ao contrário.
Eu...
O teu melhor amigo interessava-se pela tua ex. Tu importavas-te?
Pá... Sinceramente, provavelmente não.
Pronto.
Sim, provavelmente não.
Não.
Mas eu acho que isso não ia acontecer. Pá, não meto as mãos no fogo, não meto as mãos no fogo.
Então porquê que é
ninguém.
Tão horrível? Se para ti, não, vê a lógica. Se para ti era igual ao litro que o teu melhor amigo andasse com a tua ex,
epá,
porquê que o contrário não pode acontecer?
É assim? Porque é assim. Isto é assim, não vale a pena. Queres que... Okay. Pá, eu aprendi a viver assim. Pá, mas abre a sondagem para ver.
Eu vou abrir.
Faz a sondagem e no próximo dizemos o resultado da sondagem.
Pronto, tudo bem. Temos aqui duas opiniões bastante...
Diferentes. Mas acho que nenhuma está certa. Eu acho que cada... Pá, eu acho
pá,
que
nenhuma
cada...
está certa não, desculpa lá.
Pá, eu... não há certo nem errado, meu.
Há certo e
não
errado
há,
nisto.
Não há certo nem
há,
errado.
Há certo e errado nisto.
Não há. Não há porque não é egoísta... Não é egoísta... Foda-se, eu não sou egoísta em não querer a ex-namorada do meu
não,
amigo.
Não, mas és egoísta por achar que o teu melhor amigo não o ia querer. Quer dizer, então o teu amigo já não está com ela. E tu também não podes estar. Não és minha, não és mais ninguém.
Já viste a cena? O desconforto que é?
Não.
É bom,
olha, tu
acho...
queres que eu te diga uma coisa? Eu olho para o meu ex-namorado e se a minha melhor amiga quisesse estar com o meu ex-namorado, eu ia ficar contente.
É pá, pronto, mas se és
tu... O meu ex-namorado anterior, atenção, não é o da há duas vidas atrás.
Okay.
Não foi o meu primeiro ex-namorado, foi o meu segundo ex-namorado.
Epá, Ruth, eu não sei,
não interessa,
meu, não
mas
me confundas.
Se a minha melhor... Agora não, que a minha melhor amiga está muito bem, obrigada, recomenda-se. Mas se a minha melhor amiga quisesse estar com o meu ex-namorado, eu ia ficar contente por eles os dois, porque são duas pessoas que eu acho que são boas pessoas. Pronto, não ia querer que ele fizesse a mesma coisa, mas isso já são outros 500. Mas eu ia ficar contente porque gosto dos dois, acho que são os dois boas pessoas, e tu não consegues ter essa visão.
Já viste que eu tenho que conviver com ela outra vez?
Ok, mas tu
Ruth,
estás...
Mas o que é que tu
mas...
queres que eu faça?
Não.
Onde é que, o que é que tu
mas
queres
agora
de mim?
Não
o que é que tu queres de mim, meu? O que é que... Tipo, há uma merda entre os homens que é não se fica com a ex-namorada do teu melhor amigo. Não acontece. Não acontece, não se dá margem para isso. Não te tentas aproximar. Pá, pode acontecer um infortúnio de se apaixonarem. E aí logo se vê.
Tu
agora,
achas uma visão
eu estou em posição de dizer que...
Para de bater
não
na
me,
mesa.
Eu estou em posição de dizer que não me envolveria com a ex-namorada do meu amigo. Eu só posso falar por mim, não posso falar por mais ninguém.
Ok.
Pá, agora...
Tu não achas isso uma visão egoísta?
Mas porquê? Eu estou a ser egoísta. Eu estou a ser egoísta. Eu estou-me a sacrificar e estou a ser egoísta.
Não, estás a sacrificar-te a ti. Mas
sim,
estás a ser
certo,
egoísta para a outra pessoa. Para a suposta ex-namorada.
Então queres que eu diga o quê? Então posso dizer, olha, não gosto de ti. Pronto. E assim não estou a ser...
Não, isso ela também gostava de ti.
Não digo, olha, não gosto. Digo-lhe,
não. Então isso não é ser egoísta para outra pessoa? Privá-la de uma relação potencialmente feliz porque teve uma relação com o teu amigo?
Eu vou-te dizer...
Lamento, mas
eu
acho que...
Eu gosto muito da lealdade. Pá...
Mas isto não é lealdade, eles
é lealdade.
Acabaram.
Pá, mas para nós é, meu. O que é que queres que eu te diga, meu? O que é que tu queres de mim, mulher? Vai, não consigo dar mais que isto. Eu acho que o mais fácil é ela falar com a amiga.
Exato.
Não é? Tipo, é chato e é uma merda e é... Epá, e tipo, são pessoas de fora a dar conselhos e a mandar habitats. Mas eu acho que se querem agradar a gregos e troianos, né? Para não haver...
Sim, fazer as coisas como deve ser.
Para não dares cabo do teu código, se o tens. Senão... Quer dizer, deves ter, senão não estavas com esta
Sim,
questão.
Sim, porque ela está preocupada, a questão é esta. Yeah,
portanto, pá, o melhor que eu posso dizer é... Fala com ela. Pá, diz que não foi de propósito, não andaste à procura, mas que aconteceu. Pá, e que agora não há volta a dar. E o que é que ela acha? Pá, muito provavelmente ela está-se a cagar para isso.
Porque assim...
E depois logo vês, tipo, às vezes... Às vezes, nesses momentos, as pessoas revelam-se umas verdadeiras otárias e depois vês que ela, afinal, não é grande amiga tua.
Porque eu, como, eu olho para mim e eu penso, se eu alguma vez queria estar na base...
Eu não gostava de estar na tua pele.
Que horror, Paulo! Parece que é uma coisa... Ai, olhem, eu não concordo nada com isto, a sério. Eu, Ruth, não conseguiria nunca viver com a minha consciência se eu fosse um motivo pelo qual duas pessoas que gostam uma da outra não pudessem ser felizes.
Tudo está certa, pronto.
Obrigada. Okay.
Está certa, mas eu não estou errado. Na minha cabeça eu não estou errado. Se eu for contra os meus princípios...
De saber.
Ruth, nós não somos iguais em tudo, não é?
Ainda bem.
Não somos iguais em tudo. Pá, e as pessoas têm que ter princípios. Se as pessoas não forem fiéis aos seus princípios, pá, não são nada, não lhes resta nada na sua vida.
Ok, mas consegues reconhecer que pode ser um princípio desnecessário?
Ah, pode ser um princípio de merda. Pá, mas é um
não,
princípio.
Não, não estou a dizer que é um princípio de merda, estou a dizer que é um princípio. Eu não estou a dizer que é um princípio.
Sim, pode ser desnecessário porque ela pode não se importar e tu Exato. Desperdiças isso tudo que a Ruth está a dizer. Pronto. É pá, tens que avaliar, tens que pesar, tipo.
É isso.
E,
eu acho que aqui a grande questão é essa. Olha bem,
fala
reflete,
abertamente com ela e explica-lhe.
Reflete sobre a pessoa que
provavelmente
é.
Ela está-se a cagar para isso. A não ser que goste dele.
Pois, isso aí percebo. Isso aí já é mais tenso. Se ela gostar dele, percebo que existe aqui uma... Se ela gostar dele, se ela já tipo, tiver no outro, tiver outra pessoa...
Não há nada, por isso é que eu estou a dizer que não há nada como falar com ela, né? Pai,
sim,
eu não
é? Falar é sempre... É falar que as pessoas se entendem. Terminamos?
Pá, se calhar já está na hora, 4:15 da manhã.
Pronto, são 10:30 na realidade. Malta, obrigada.
Obrigado.
Por esta companhia.
Espero
quem
que gostem.
Aqui, merecia um prémio.
Deste episódio.
Um dia vamos fazer t-shirts.
Não quero fazer t-shirts.
Mas uma canequinha aí.
Eu não quero essa merda,
bebemos
meu.
Bebemos um chá.
Epá, ainda se fosse tipo um copo de whisky. Depois
uma canequinha a dizer escolhe tu.
Para ver se alguém patrocinava, tipo... Do que uma marca de whisky.
Ouçam, o Paulo atira-se para o chão para ter um patrocínio de um whisky.
Ia ficar maluco.
Obrigada, malta, pela vossa companhia.
Obrigado, foi um prazer.
Esperemos que gostem deste terceiro episódio. Nós vemos-nos para a semana.
Está uma merda, mas.
Ouvimos-nos para a semana.
Ouvimos-nos para a semana.
Beijos, abraços.
Beijos. Abreijos.
Portem-se bem.
Abreijos e.
Respondam à
tchau.
Sondagem. Classifiquem o podcast.
Yeah, só
escrevam aí qualquer coisita. Tenha
sido impecáveis. Obrigado.
Sim. Obrigada. Beijinho.
Tchau.
Vá, Paulo.